Escola Sem Mordaça, é assim que está sendo chamado o projeto apresentado por deputadas do PSOL, em contrapartida, em contraposição ao novo projeto Escola Sem Partido, que foi apresentado aí pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, com quem a gente já conversou, né? A parlamentar defende o direito das crianças e adolescentes de não serem doutrinados em função da sua em sala de aula. Já a proposta do PSOL defende a liberdade de ensino, não é isso, Elizabeth?
Defende essa liberdade, né, de ensino, pluralismo de ideia, a educação contra o preconceito e respeito pela liberdade religiosa.
Muito bem, a gente vai conversar agora com uma das autoras dessa proposta, que é a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputada Talíria, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Bom dia, prazer é meu. Bom dia para todos.
Bom dia, deputada. A proposta, né, o artigo 1º do projeto, traz aí explicitamente todos os professores, estudantes e funcionários são livres para expressar seu pensamento e opinião. Bom, essa ideia, quer dizer, que aí trata de um contraponto realmente ao que está colocado no projeto Escola Sem Partido, né? Na sua avaliação, como que, na verdade, o projeto está trazendo, né, de volta um direito constitucional que já está estabelecido? Qual que é a ideia da proposta exatamente?
Acho que você já começa aí tratando de um elemento muito importante, assim. Tem vários dispositivos legais que já garantem que a escola seja o lugar da pluralidade, da diversidade, e que não segregue nenhum estudante, nem tira a autonomia de ensinar, de cátedra, dos profissionais de educação. A LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, a Constituição Federal, constituições diversas estaduais, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse projeto é a reafirmação de princípios já garantidos constitucionalmente. E por que isso é preciso? Porque, por um lado, a gente tem um entendimento, a gente vive um momento... o Brasil tem uma democracia já muito frágil, que para nós que construímos esse projeto vive um momento de retrocesso. E por outro, porque é preciso enfrentar o que é a gravidade desse projeto Escola Sem Partido, que embora seja inconstitucional, tem provocado perseguição aos profissionais de educação, tem se inserido aí num contexto de desmonte de educação que faz da escola o lugar de instrução, não de processo de ensino-aprendizagem, num Brasil tão desigual, em que a escola precisa ser instrumento para corrigir essas desigualdades históricas.
Pois é, agora, como dizer, colocar essa questão, por exemplo, da formação política, confundir a formação política com uma certa, digamos, uma cooptação partidária. Quer dizer, o Escola Sem Partido alega que muitos professores, especialmente ligados a partidos políticos, ao invés de ensinar a criança sobre a questão da formação política, que é uma coisa importante, acabam trazendo essa criança para o lado ideológico ao qual ele pertence, ao partido que ele pertence, etc. Como é que a gente pode não confundir essas duas coisas, deputada Talíria?
Primeiro, se isso acontecesse, de fato, a gente não teria a eleição de um presidente e quer retirar direitos sistematicamente da maioria do povo. Segundo, que eu acho que é uma grande confusão, e é muito importante esse ponto, e que a gente desmistifique o que está em torno desse ponto. Porque quando se apresenta uma escola, um projeto de escola sem partido, quem não quer uma escola sem partido político? Certo? Eu não quero uma escola com partido político. Nenhuma escola tem que ter partido político. É errado a escola ter partido político. Mas me parece que quem apresenta essa proposição quer a escola do Partido Único. Porque no momento em que você...
Uma escola sem partido, né? Que, como o próprio nome diz, não é partido único. Escola sem partido. Como
mas
a senhora defende
opinião,
agora.
Mas, na nossa opinião, o reforço de uma posição política no momento... Veja só, vou dar um exemplo bem concreto.
Uhum.
Se a gente tem um aluno na escola, um adolescente, que no recreio, um adolescente LGBT, gay, que está descobrindo a sua sexualidade como todos os outros adolescentes vão estar, mas que tem um jeito mais afeminado, e ele apanha de um colega, justamente por esse jeito. É fundamental que a escola discuta isso. O ECA afirma que é fundamental que a escola não exclua ninguém. A Constituição afirma que o espaço escolar é um espaço da pluralidade. Então, no momento em que a gente se nega a discutir isso, a gente está segregando, por exemplo, os estudantes. Então, na minha opinião, claro, a gente precisa debater diversas opiniões, na opinião de nós que assinamos esse projeto, a gente entende que é preciso garantir que todos os estudantes sejam livres para se expressar no processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma concepção pedagógica, inclusive. E quando você nega isso, você escolhe um lado, na minha opinião, que a gente chama de partido único, que é a escola da mordaça. Eu acho que tem muitos mitos em torno dessa falácia, que é a ideia de uma doutrinação na sala de aula. A sala de aula precisa ser um lugar de diversidade. Veja, a gente tem uma estatística gravíssima. A quarta causa de morte de jovens no Brasil é o suicídio de adolescentes no Brasil. Muitos desses jovens se matam, porque isso é muito grave, é uma estatística quase não falada, né? É muito invisibilizada.
Uhum.
Eles se matam porque em casa não tem acolhimento e que no ambiente escolar, que é o lugar que ele passa às vezes mais tempo, também não tem esse acolhimento a partir da sua realidade, das suas especificidades. Então, é muito importante que a escola garanta o que está previsto no ECA e inclua todo mundo, independentemente da sua realidade, da sua sexualidade, da sua origem.
Mas o projeto, nós conversamos anteriormente com a deputada Bia Kicis, que apresenta o projeto Escola Sem Partido, e ele garante tudo isso, esse projeto do que a senhora acaba de mencionar. Quer dizer, como a senhora mesmo falou, ele garante a liberdade de todos os estudantes, que todos os estudantes sejam livres para expressar a sua opinião. Não vejo ao contrário na proposta anterior. É isso que eu estou mencionando.
Tem bastante divergente da sua caracterização. Assim. É um projeto que visa de forma inconstitucional. Inclusive, tem posicionamentos em vários lugares. Eu fui vereadora por 2 anos em Niterói.
Uhum.
E haviam cláusulas proibitivas nos projetos que colocavam essa pauta para ser votado na cidade, que hoje está suspenso por conta da sua inconstitucionalidade, segundo o Tribunal de Justiça. Então, acho que eu tenho bastante divergência da caracterização que você apresenta. O projeto Escola Sem Partido usa esse nome para, de alguma maneira, ganhar apoio popular, mas, na verdade, provoca um cerceamento na liberdade de cátedra. Isso é muito grave. A gente tem uma série de profissionais que vão dar aula e são filmados. Que veja, mais do que a aprovação, que não vai ocorrer porque é inconstitucional. Certo? Isso aí não tem a menor dúvida. Do projeto.
Para isso.
Se ele aprova, uhum, depois é derrubado. Ele tem muitos princípios inconstitucionais. Existe um sentimento de medo, que é o sentimento utilizado pelo movimento Escola Sem Partido, que é algo para além do quantos professores são filmados em sala de aula, têm suas vidas expostas, às vezes de forma, inclusive, muito mentirosa. Então, isso é grave, isso fere o direito do aluno aprender de forma plural. Tem gente questionando, inclusive, o ensino de ditadura, entendendo que existem duas posições, que a gente tem que falar de uma revolução de 64.
Agora,
que é isso? A gente tem um avanço do debate de memória, verdade e justiça. Sou professora de história, assim, então não consigo pensar, professora, eu, por exemplo, da Maré, que é um conjunto de favelas da cidade do Rio de Janeiro, como eu vou conversar com aquele aluno que às vezes não consegue chegar na escola porque tem uma operação do Estado, Como eu vou falar de escravidão do povo negro, num espaço majoritariamente negro, se eu não falar do que é a realidade do povo negro no Brasil, um país que mais de 70% dos assassinados é negro. Então, a concepção pedagógica, eu estou falando isso enquanto profissional de educação e parlamentar, que eu reivindico, não pode cercear a escola como um instrumento de transformação da realidade tão brutal que a gente vive.
Agora, a mesma, quer dizer, o mesmo local onde existe a operação do Estado é onde existe também o tráfico, quer dizer, um crime que é hoje considerado um dos, talvez um pai de todos os crimes, porque o tráfico ele alicia, ele tenta, quer dizer, de um certo modo, ele leva os jovens ao vício, e isso, claro, obviamente, muitas vezes acaba fazendo com que muitas vidas se percam e muitos outros crimes aconteçam por conta do tráfico. Bom, muitos assaltos, por exemplo.
A gente pode entrar, então, nesse assunto que não tem diretamente a ver com a escola sem partido.
Sim, sim.
Não tem nenhum problema com ele, porque ele é um assunto muito importante também.
Eu entendo a sua posição.
Existe um domínio, domínio armado nos territórios.
Uhum.
Do tráfico de drogas.
Sim, sim.
Do Estado. E principalmente, especialmente no Rio de Janeiro, das milícias.
Das milícias, exato.
Não existe crime organizado sem Estado. O Estado promove uma lógica de guerra às drogas para supostamente acabar com as drogas, e aí não ataca o avião do Perrela, o filho do desembargador, e acha que o varejo do tráfico é o problema para o Brasil. Tem que legalizar e regulamentar drogas. Uso de drogas é exagerado, abusivo, é questão de saúde pública, não de polícia. E tem que controlar armas. Não se controla armas com chacinas, como a provida do Falé essa semana no Rio de Janeiro, que matou 15 pessoas, 13 pessoas, com um tiro nas costas, com sinais de execução. O que eu estou dizendo é que o Estado não pode agir como qualquer coisa. O Estado tem responsabilidade de garantir a vida do cidadão.
Agora, eu fiz essa pergunta para a deputada Beatriz também. Alô? Ah, perdemos o contato aí com a deputada Talíria Petroni. Estávamos falando justamente sobre essa questão aí da a gente ia comentar agora sobre essa fronteira entre o que é ideologização e o que é a questão aí da liberdade de cátedra, né? Que ela coloca muito bem, é um aspecto importante aí que se tem que colocar, a questão da liberdade de cátedra, que é importante que se garanta ao professor, evidentemente. Agora, é a diferenciação entre o que é ensino, o que é a questão ideológica, também é importante que seja colocado. São duas posições que elas são antagônicas num ponto, mas que acabam refletindo desejo próprio, quer dizer, de que, pelo que me parece, né, em todos os dois casos, as leis que existem hoje, tanto a LDB quanto a própria Constituição Federal, contemplam muito bem esse aspecto. Então, são questões importantes que precisam ser. Deputada Talíria, a senhora me ouve?
Oi, ouço sim. Caiu a ligação, né?
Qual que é o limite? Eu fiz essa pergunta para a deputada Beatriz também, justamente para poder entender um pouco isso, e eu queria que a senhora colocasse o seu ponto nesse aspecto. Qual que é o limite entre o que é ideologização e o que é, de fato, a expressão do direito à opinião do professor? Quer dizer, como é que a gente pode não confundir uma coisa com a outra dentro de sala de aula? E aí sim, como o aluno, quer dizer, a senhora inclusive citou a LDB, etc., quer dizer, os instrumentos que já existem hoje para que o aluno não seja constrangido por uma ação ideológica. A senhora mesma disse que é favorável a uma escola que não tenha, né, uma orientação partidária. Como é que a gente pode confundir, aliás, não confundir essas questões? Quer dizer, o limite que a gente tem entre o que é tratar de ideologia ou tratar de censura dentro de sala de aula?
Primeiro, que a própria ideologia é conteúdo previsto em LDB, né? Todas elas. Você vai discutir fascismo, né? Obviamente respeitando os direitos humanos, que o Brasil é signatário. Então, esse é o limite. Você vai discutir capitalismo, você vai discutir socialismo. Isso é parte, inclusive, de conteúdo previsto no LDB. Então, essa demonização do que é ideologia é muito perigosa, na minha opinião. O que é preciso é garantir que a escola seja um lugar da pluralidade, seja um lugar de diferentes concepções teóricas mesmo, assim. e científicas que embasam a produção de conteúdo. Estou falando isso pedagogicamente mesmo. E a LDB, ela já estabelece limites disso. Uhum. Ela tem, direcionando para cada segmento escolar aquilo que cabe àquele segmento, competências, habilidades. E no momento, eu tenho uma preocupação muito grande, que quando se constrói esse mito em torno da ideologia, essa coisa, tem a escola como um lugar de transmissão de conhecimento, de instrução. Isso vai na contramão do avanço de concepção pedagógica que a gente tem no último período, que fala de competências, que fala de habilidades, que fala de conteúdos. Serve para quem um conteúdo que é um mais um, vovô viu a uva, onde estava a uva, quem plantou a uva, onde mora o vovô, vovô já bateu na vovó, isso tudo faz parte da realidade do aluno, e o aluno não é uma tábula rasa, como a ideia de escola sem partido apresenta, que a gente chega e coloca na cabeça do aluno um monte de coisa, de doutrina marxista. Isso é... Olha, tem escola, inclusive, que cai o teto no refeitório, vai falar de doutrinação marxista. Isso é algo fora da realidade. Professor sem salário. A gente tem congelamento de investimentos em saúde e educação. Então, o que eu acho? Há um desmonte da educação com redução de investimentos, uhum. com condições precárias do profissional de educação, com reformas gravíssimas que envolvem a reforma do ensino médio. E há também um silenciamento da escola, transformando a escola num lugar de instruir. Isso é escola pública, o que é grave, porque quando você apenas instrui, você não capacita aquele aluno para ser sujeito dessa própria história, para ter uma autonomia para viver na sociedade. Aquele aluno da escola privada pode acabar tendo isso, dependendo da escola que ele tiver. Você cortar conteúdo da escola pública, você impedir alguns debates da escola pública. Então, me parece que é uma tentativa de formar mão de obra barata, isso somado ao que está se propondo de ensino à distância, de formar mão de obra barata para o mercado. Não concordo com a ideia de instrução, sou uma educadora e respaldo isso pedagogicamente, mais ainda do que como parlamentar.
Muito bem, deputada Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, comentando aqui com a gente, portanto, a proposta a Escola Sem Mordaça, a proposta que foi apresentada por ela e outras parlamentares do PSOL, e vai também, obviamente, ser alvo de debates aqui na Câmara, e vamos continuar acompanhando toda essa discussão, que é extremamente importante. Acho que, né, a gente ouve os dois lados da questão para que o ouvinte forme a sua opinião e a gente possa também ter a oportunidade, a pluralidade de ideias e debates. E vamos, deputada, certamente contar com a sua participação em outros momentos, durante a tramitação da proposta, para que a gente possa voltar ao tema, esclarecer eventuais modificações no projeto, que forem, né, obviamente, propostas nos debates. Enfim, eu queria, né, já deixar de antemão, sabendo que a gente pode contar com a sua participação sempre. Muito obrigado por estar com a gente hoje.
Bom dia.
Tá bom?
Obrigada, bom dia. Muito bom dia.
Até logo, gente. Bom dia.
Tchau, tchau.